Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Gonçalo Santos. Olá, Gonçalo.
Olá, está tudo? Pois.
Gonçalo, vou-te pedir o que peço a todas as pessoas que convido para estarem cá, que te apresentes, por favor.
Ok. Olá, meu nome é Gonçalo Santos, tenho 33 anos, feitos há pouquinho tempo. Vivo em Braga há 12 anos, desde 2012. Tenho um restaurante em Braga que é a Taberna Tabique, que é por baixo do Bar Juno, que vocês se calhar conhecem melhor. E para além disso, também sou DJ nos tempos livres e tenho uma editora com os amigos de Lisboa chamada Discos Estendas.
Qual é a melhor parte de ter um restaurante?
A melhor parte de ter um restaurante é ver a satisfação das pessoas com todo o trabalho árduo que tu fazes, acho eu. Falo, a minha experiência própria que eu posso dizer isto é, eu faço também parte da concepção da carta e das preparações para a mesma. Ou seja, sei que o meu dedo está lá metido e então quando estou a servir as pessoas e vejo que elas estão a gostar, pronto, isso faz-me sentir muito bem. Acho que se calhar das melhores partes de ter um restaurante é ver a satisfação das pessoas quando saem de lá e pronto, saber que estou a sentir o mesmo que eu sinto quando vou comer um restaurante, que é um tempo para mim próprio, é um tempo para estar com os meus amigos ou com a minha companheira e tentar que seja o melhor possível. E é isso que a gente tenta fazer lá no restaurante e acho que conseguimos fazê-lo bem.
Era um sonho ter um restaurante ou foi uma coisa que aconteceu na tua vida?
Opa, desde que eu comecei a gostar mais de interessar-me mais por comida, cozinhar e afins, e desde que comecei a visitar mais restaurantes, percebi logo que se calhar isto tinha que ser uma coisa que fizesse parte da minha vida, seja como funcionário ou neste caso como dono, mas na verdade sou um mero funcionário.
És um mero funcionário.
Sim, exato.
E qual é, eu tenho um amigo que tem um restaurante e ele descreve-me, aliás, a mulher dele tem um restaurante, ele descreveu-me ter um restaurante de uma maneira um bocadinho negra, ou seja, que ter um restaurante é uma tarefa muito intensiva e que consome muito.
Sem dúvida.
Consome muito.
Sim.
Fala-me um bocadinho desse teu processo.
Pá, não sei, uma coisa que eu me apercebi, pronto, nós abrimos, vai fazer em janeiro 5 anos, ou seja, abrimos em janeiro de 2020, levámos logo com a pandemia e aí deu para perceber duas coisas, ou gostas disto e tens que ter uma maneira muito rápida e sólida de resolução de problemas, ou então se fazes isto como, pronto, traz farto do teu trabalho principal, juntaste umas economias e queres ser dono do teu próprio negócio e se calhar a parte da restauração será a maneira mais fácil de entrares nisso, mas se é só esse o teu, ou seja, o teu principal objetivo, acho que não vais durar muito, acho que tens de gostar mesmo muito da área e, pá, e gostaste de trabalhar com comida. Mas sim, é super intensivo, há dias em que se trabalha 11, 12 horas e para isso tem que ser uma cena que gostes mesmo.
Fala-me de um dia normal. O que é um dia normal?
Ora bem, um dia normal começa com acordar cedinho, tipo 8h30, 9h, vir a pé da minha casa, que é o pé do Colinatro, até à Norre, buscar o pão, que é uma coisa que faço questão de fazer todos os dias. Tomar ou não o pequeno almoço fora, depende, se tiver assim com apetite, passo ali na Luxa, como uma empadinha, bebo um sumo de laranja e um café. Depois vou para o restaurante, ligo a coluna e faço as preparações para o menu de almoço. E entretanto, por volta das 11 chegam as outras pessoas que trabalham na cozinha. A partir daí, pronto, deixo de ter o tempo só para mim, mas também já estou um bocadinho farto de estar sozinho. Fazemos a preparação de almoço. Quando estivermos a despachar tudo muito rápido, começamos a fazer as preparações que são necessárias para na nossa carta fixa ao jantar. Ao meio-dia, salto para a sala, faço o serviço de almoço na sala com o meu colega. Servimos, almoçamos todos juntos, depois à tarde vejo se é preciso fazer alguma coisa para a carta ou não, ou se as pessoas que vão ficar a fazer esse turno seguido conseguem dar contas do recado sozinhas, e felizmente agora consigo durante a semana não trabalhar à noite, pronto. O negócio também já se estabilizou um bocadinho para se poder fazer isso, mas é um bocado por aí. Sexta-feira é tudo o que eu expliquei, só que depois à noite entra outra vez às 7 e sai à meia-noite e sábado começa outra vez o dia da mesma maneira. Mas
seja,
é basicamente isso.
É um trabalho intenso.
É um trabalho intenso, sim.
É um trabalho intenso.
Exato.
Então, essa será... há bocado estavas a falar da melhor parte de ter um restaurante, que era ver a satisfação dos clientes. E a pior é essa?
Não, eu não considero isto a pior parte. A pior parte acho que é a volatilidade, que existe em manter os funcionários. Ou seja, há muita. Acho que muita gente que trabalha na sala ainda vê isto que se calhar como um trabalho passageiro. Ou seja, é muito difícil quererem se formar para continuar a trabalhar na sala. Por isso, há mudanças. Algumas mudanças sempre na sala, e ou seja, isso é a parte mais difícil, o construir uma equipa que seja sólida e contínua durante muito tempo. Felizmente agora acho que tenho essa equipa, e o que me deixa muito descansado, que faz com que possa se calhar agora alguns fins de semana não estar e saber que vai tudo correr bem, pronto, e poder ter mais disponibilidade para a minha vida particular. A outra pior parte é. Ou seja, tu estás dependente de uma cadeia de fornecedores gigante, não é? E se tens uma carta fixa, estás totalmente dependente deles para poderes fazer o teu trabalho. E há coisas que às vezes falham, que não estão dentro das coisas que tu consegues gerir ou garantir, e não estão debaixo da tua asa. Eu acho que é isso, é um negócio que depende de muitos outsiders para correr bem e não depende só de ti próprio.
Ou seja, estás muito exposto ao trabalho e estás
Sim.
muito exposto a quem está a matéria-prima para cozinhar.
Claro, sem
E
dúvida.
essas duas exposições tornam o teu negócio instável, ou a tua vida instável, na verdade.
Tornam e deixam-te ansioso. Acho que o que causa mais, a parte mais negra deste trabalho é a ansiedade, o saber se vais ter clientes ou não, o saber que as tuas despesas fixas são as mesmas diariamente, não mudam conforme o sucesso que tens no restaurante. Acho que é um bocado por aí. Acho que o facto de ser um negócio que tem uma margem de lucro muito pequena.
É muito pequena?
Dos restaurações, da restauração, sim. É
Ok.
assim, se quiseres usar bom produto e fazeres um preço simpático para os clientes, é, depois se calhar há negócios que funcionam de outra forma, de uma escala tão grande que controlam todo o setor de produção deles e conseguem preços mais baratos. Depende muito do tipo de restaurante que tu tens. No nosso não é uma taxa de lucro muito grande, mas acho que há uma gestão de preços bem feita, pronto.
Ok.
Mas cria ansiedade na mesma.
E de todo esse processo, ou seja, da parte boa e da parte má, achas que é preciso ter um perfil muito específico para ter um restaurante?
Opa, sim, primeiro acho que tens que gostar muito da área
Eu
da
digo isto
hospitalidade.
porque há tantos em Portugal. Eu fico a sensação que há. Se cá mais cafés até. Eu nunca estive em lugar nenhum no mundo que houvesse tantos cafés como em Portugal, em cada rua há três ou quatro. E restaurantes, não tantos, mas também os há em muito.
Certo.
Por isso. É que é uma tradição, é uma coisa que existe em Portugal, que é
Opa,
isto.
eu acho que é. Nós em Portugal temos duas coisas que é: gostamos de comer e gostamos de receber. Receber as pessoas. Acho que somos muito fortes em hospitalidade. Os nossos natais, não é? De famílias são grandes, são fartos, as pessoas gostam imenso de comer, gostam. Eu acho que é isso, gostar de comer e receber. E isso é o que se faz na restauração, acho eu, que é receber pessoas e meter essas pessoas a comer. Pá, nós somos pessoas que gostamos daquele fininho ao fim da tarde, somos pessoas sociais, precisamos de sítios para isso, pronto. E por isso é que acho que a restauração é tão forte em Portugal. Em termos de perfil específico que falas, acho que pá, tens mesmo gostado de pessoas e gostar de comida. Acima de tudo, tens mesmo gostado de pessoas porque vais apanhar com pessoas horríveis e vais apanhar com pessoas espetaculares. E tens que conseguir ter muita paciência e gerir bem as tuas expectativas em relação às pessoas que estás a atender.
Aparecem muitas horríveis.
Pá, não, sinceramente não, e é uma coisa que eu acho fantástico naquele restaurante, é não apanhamos clientes, opá, snobs ou mal educados. Eu acho que nós também, nós somos tão informais na maneira como atendemos, mas profissionais ao mesmo tempo, que as pessoas perdem logo a sua máscara, acho eu ali. Pá, temos guardanapos de papel, os individuais são descartáveis, não, pá, explicamos a carta a olhar nos olhos, não há muitas mordomias, mas o serviço é atencioso e profissional e cortês, sem pôr os clientes no altar, estás a perceber? Não sei se explicar isso muito bem. Por isso acho que temos essa sorte que é os clientes quando vão lá sabem que se calhar vão comer coisas diferentes e opá, comportam-se bem, pronto, comportam-se de forma diferente.
5 anos que tens de
5 anos,
restaurante,
sim.
o que é que tu querias ter sabido há 5 anos atrás que sabes agora?
Boa pergunta. Opa, não sei. Se calhar o que eu gostava de ter sabido há 5 anos era fazer melhor gestão de stocks, que agora sabemos fazer bem, melhor food cost. Opa, acho que está tudo relacionado com desperdício e maximizar, pronto, a taxa de lucro e assim. Que acho que é uma coisa que agora fazemos bem, quando fizemos, que não tínhamos tanto, quando abrimos, que não tínhamos tanta experiência e não fazíamos tão bem. Por isso acho que é parte um bocado por aí. E gestão de staff, que acho que é uma coisa que agora fazemos bem. Saber como é que... Saber valorizá-los, saber tratá-los bem, sentê-los que fazem parte da equipa das decisões do restaurante. Ou seja... Claro que há decisões que são hierárquicas e que passam muito pela decisão patronal, mas acho que a equipa tem que estar toda incluída nas decisões para se sentirem valiosos e darem o litro como nós damos. Portanto, acho que é um bocado por aí. Valorização da equipa e maximização da eficiência do restaurante.
Ou seja, naquilo que é também, acredito eu, uma parte muito significativa de ter um restaurante, que é saber cozinhar e apresentar pratos, tu aprendeste muita coisa neste período ou era algo que já trazia de trás?
Opa, eu trabalhei 3 anos num restaurante e aprendi muito aí, que foi no Osho, que foi um dos primeiros restaurantes japoneses a abrir cá em Braga. Opa, mas sempre estive interessado em comida e sempre fui um bocado obsessivo. Quando estou num restaurante, estou a tentar perceber o que é que se passa. Tudo, o comportamento dos funcionários, dos clientes, a maneira, quanto tempo é que demoram a virem ter à mesa uma água, isso, pá, é uma opção que tenho, pronto. Que é uma merda para quem vai comigo comer, porque não consigo estar totalmente concentrado. Mas, opa, eu sou assim e não consigo. E isso fez-me começar a ter o bichinho pela área. E nesses 3 anos, quando trabalhei no restaurante, percebi, opa, é isto que eu quero. Quero trabalhar nesta área. Porque gosto de comida, gosto de lidar com comida, gosto de lidar com clientes, falar com clientes, explicar comida, tenho orgulho nisso, dá-me pica. E passado 5 anos de um trabalho intensivo em que esse é o meu restaurante, continuo com a mesma pica.
Ou seja, é para continuar.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Seja aqui, noutro sítio, mas é para esta área é para continuar, sem dúvida.
Eu acompanho, acho piada, um tipo britânico chamado o Marco Pierre White.
Sim.
Até mais pela maneira como ele descreve as coisas do que propriamente os pratos que ele faz. Sim. E ele ouviu uma vez dizer que um dos maiores segredos das cozinhas era a quantidade de manteiga que se usava.
Sim.
É verdade.
Opa, vou-te ser honesto, nós só temos um prato, nós temos neste momento 16 pratos na carta, só um deles é que usa, dois deles é que usam manteiga, que é um que, sei lá, para 8 quilos que cozinhamos de carne usamos 200 gramas de manteiga, ou
não
300,
é nada.
Que não é nada, é só para lhe dar ali alguma cremosidade, e o outro é num bolo, que é num bolo de gengibre que fazemos, que leva um bocado de manteiga. Por isso, acredito que sim, acho que a manteiga dá imenso sabor às coisas, mas não tenho essa experiência porque não usamos mesmo quase nenhuma ali. Ah, usamos num puré de avelã também que fazemos.
E como é que tu descreverias a vossa cozinha?
Olha, acho que a nossa cozinha é a influência de nós próprios, de mim, do António, que é o meu sócio, e do Henrique, que é o nosso cozinheiro desde o dia 1. Opa, nós basicamente o que estamos ali são coisas que sabemos que são eficientes e que dentro das limitações que temos na cozinha conseguimos cozinhar e apresentar da melhor maneira possível. E coisas que gostamos de comer, coisas que pesquisamos, pá, temos uma forte influência asiática porque gostamos de tudo o que sejam molhos fermentados, picantes, malaguetas, coentros, coisas assim mais exóticas, temos também uma forte componente italiana, espanhola, opa, não te consigo dizer, acho que pode chamar aquilo cozinha do mundo, mas acho que o que nós fazemos ali são doses que são preparadas para partilhar, para as pessoas tentarem experimentar o máximo de pratos possíveis. Mas não te consigo definir nenhum rumo específico do que fazemos. Acho que é mais coisas que gostamos de comer e que, pronto, fazem algum sentido depois num todo quando concebemos a carta, claro.
Porque nós estamos num sítio de cozinha tradicional portuguesa, certo?
Temos. Opá, estamos e estamos num sítio onde se faz muito bem. E eu não quero entrar nisso porque eu não vou fazer tão bem.
Não.
Né? Eu não, opá, não consigo, se for mais um restaurante que vai servir bacalhau à Braga, tipo, não vai ser melhor do que o do Arafat ou do Dona Elvira, não é? Porque é que as pessoas vão querer ir lá comer bacalhau à Braga? Se calhar não vão. Não é? Pronto, se calhar posso fazer essa brincadeira no menu de almoço ou assim, que são coisas mais práticas e que se calhar são mais comuns para as pessoas, e as pessoas quando se calhar estão a almoçar numa hora não querem complicações, não querem que eu chegue à mesa. Hoje temos uma redução de X com, sei lá, um carne Y. Pronto, se calhar querem coisas mais in your face. À noite não, estão mais preparadas para ter uma experiência. Pronto, e eu acho que é isso, eu como muito aqui em Braga, tenho restaurantes que eu gosto muito de comer. e que como e não consigo perceber como é que eles fazem aquilo tão bem. Por isso, não me vou meter nisso de maneira nenhuma.
Tu que és um rapaz, com certeza que já esteve lá fora, há uma coisa que eu nunca entendi. Ou seja, tu, quando tens um estrangeiro a vir a Portugal, das coisas que ele diz que gosta mais é da cozinha. E tu vais lá fora e a cozinha portuguesa lá fora é o Nandos.
Exatamente.
Porquê?
Boa pergunta. Não te faço a mínima ideia de como responder a isso. Porque, sei lá, o que é que o Nandos, pronto, é o que é
uma
churrasqueira, né? Opa, acho que é uma cena fácil de franchisar, ok? Pá, precisas de frangos, precisas de um bom molho, uma boa marinada e uma grelha. Pá, consegues fazer isso em qualquer parte do mundo, porque há malaguetas em qualquer parte do mundo, há limão em qualquer parte do mundo, há frango em qualquer parte do mundo e há carvão em qualquer parte do mundo. Se calhar as coisas que a gente tem aqui, que ainda continuam a ser algumas bastante artesanais e tradicionais, não consegues, tipo, que tenham uma expansão assim tão grande a ponto de fazeres um franchising que seja tão visível mundialmente, acho eu. Pá, claro que é assim, tu vais a Londres, tens restaurantes de comida portuguesa, vais à França igual, Suíça, tudo o que tenha colónias minimamente grandes portuguesas, não é? Tem comida portuguesa, não é super conhecida, claro. Para nós é o bacalhau, não é? E o...
Pois, mas eu acho curioso...
Peri-peri.
Como é que tendo uma cozinha tão rica, historicamente, tão reconhecida por outros, então o que tu me estás a dizer é que achas que não existe cozinha portuguesa lá fora porque ela é difícil de replicar?
Não sei, eu acho que há, não é muito visível. Pronto, tu falaste do Nandos, que é se calhar a maior marca que temos. Acho que é, o Nandos até é uma marca.
Em qualquer cidade do mundo há um restaurante italiano.
Certo, ok.
Em qualquer restaurante do mundo há um restaurante asiático.
Certo.
Seja chinês, japonês.
Pá, estás-me a fazer uma boa pergunta, porque eu não sei responder, não sei. Eu acho que é a facilidade de replicar.
É.
Porque, epá, acho que a nossa cozinha é humilde, mas não é nada fácil de fazer. A italiana, não é? Nesses restaurantes italianos estão replicados pelo mundo, é uma cozinha mais ou menos fácil, não é? Pronto. E de poucos ingredientes. Epá, a nossa é difícil. E são coisas demoradas, não é? Se calhar as papas sarrabulho, não é? Como é que tu vais ensinar a X pessoas como é que se faz papas e depois tipo franchisar?
Eu estava a pensar que seria o prato mais fácil de exportar dos portugueses.
O bacalhau à Brás, para aí.
É.
Para aí,
é
sim.
Esse, é?
Acho que o arroz de pato também, pronto, o mais básico, não é? Depois há pessoal que faz arroz de pato espetacular, não é?
Sim, sim.
Tem os seus truques para fazê-lo, como no bacalhau à brasa, mas acho que é por aí.
Ok.
Então, são os pratos que se vêem mais em todo o sítio, bacalhau à brasa, arroz de pato, vitela assada.
Esta questão da cozinha, eu sou um aficionado de cozinha tradicional portuguesa, sim. Mesmo. Porque, acho que, na verdade, como quase todos os minhotos são...
São, claro.
Pronto, não sou bem minhoto, mas sim. Nesse sentido...
Eu também não, mas também sou.
100% minhoto. E eu fico com a sensação... Por exemplo, um dos meus pratos de eleição é língua estufada. Não é fácil encontrar um sítio que faça língua estufada. E eu começo a reparar que é cada vez mais difícil comer língua estufada, chanfana, milharas. Quer dizer, é impressão minha ou há aqui uma série de coisas que se estão ou que se podem perder?
Acho que sim, concordo.
Que é uma tragédia.
É uma tragédia, acho que há chefes que estão a tentar recuperar isso e estão a fazê-lo de forma decente, mas opá, eu acho que é, pá, os nossos avós faziam comida de subsistência, se calhar ainda estavam mais ligados à pecuária, à agricultura e usavam o animal inteiro, não é? Depois nós já estamos mais na cidade, já vamos ao talho e já é difícil encontrar esses cortes, bisavós não, avós, depois... Pais e depois é que somos nós, ok? Acho que nós já estamos noutra fase. Pá, depois vamos ao talho, é difícil de encontrar esses cortes, temos uma vida mais rápida, por isso para nós é difícil de fazer língua estufada em casa porque é uma merda que demora 2-3 horas. Ou seja...
E que é preciso esfolá-la.
É preciso cozê-la, esfolá-la, depois estufá-la para ficar tenrinha, não é? Ou seja, como a nossa vida é mais presa ao trabalho e mais rápida e temos menos tempo para cozinhar em casa, acho que há coisas que se vão perdendo. E depois, pá, temos uma juventude que liga zero à comida e que acha nojento, acho eu, miudezas, a língua e isso tudo, que eram pratos que nós antes tínhamos.
Estás-me a dizer que os jovens agora não têm uma ligação tão grande à comida como nós tínhamos?
Acho que não, não sei.
Opa, não, quer dizer, eu sou muito mais velho do que tu, mas como as gerações anteriores tinham.
Acho que não têm. Opa, eu vejo Já tive alguns funcionários no staff que é, ui, cabidela, nem penses, tipo, língua, miudezas, carne mal passada.
Uhum.
Estás a perceber?
Lampreia.
E há outros que não é? Tipo, conheço muita malta da minha idade que é super pró e super a favor desta cozinha mais esquecida, nossa, estás a perceber? Uhum. Tipo, arroz de miúdos, isso tudo. Opá, eu sou mega fã disso tudo.
Mas concordas que está a desaparecer?
Concordo, sim.
Mesmo nas cartas dos restaurantes.
Sim, em Braga o único sítio que sei que faz língua e que é espetacular é na Dom Ferreira, e é mesmo muito boa.
Sim,
com purézinho, ervilhas, mas sim, não vês chanfana em lado nenhum, não vês torresmos em lado nenhum, que era uma cena que se antes via muito.
Pois, mas e será um sinal dos tempos? Tu próprio me estás a descrever a carta do vosso restaurante e já é uma coisa que não é minhota, já é uma coisa muito mais global e com influências de todo lado. Quer dizer, estar-se-á a perder uma coisa e a ganhar outra eventualmente.
Certo, opá, não sei, acho que mesmo aqui em Braga faz falta a falta de variedade dentro da cozinha tradicional portuguesa. Acho que parece que está tudo a lutar contra o melhor bacalhau à Braga ou o melhor polvo alagareiro, ou assim, estás a ver? Acho que as cartas são todas muito, muito semelhantes, estás a perceber? Se calhar tens ali o Cibo no Prato, que é um restaurante transmontano, que apanhas às vezes uns milhos, estás a ver, uns arrozes de míscaros, pá, apanhas às vezes chanfana e isso, porque é um restaurante transmontano. Pá, se tu des aqui uma volta nas cartas tradicionais de Braga, é o quê? O bacalhau à Braga, a vitela assada, o bacalhau alagareiro, polvo alagareiro, bacalhau assado, não passa muito disso. Se calhar o arcoense tem uma variedade maior, não é? Já tem ali uma fada à Monção e isso.
Pronto. Sim, sou um grande fã do arcoense.
Eu também, sim.
Sou um grande fã do arcoense. Existem demasiados restaurantes?
Aonde?
Em Praga, por exemplo.
Pá, não, e vou-te ser honesto, às vezes tenho dificuldade em escolher um restaurante para comer em Braga. Acho que tens restaurantes tradicionais muito bons, mas se quiseres outro tipo de cozinhas ou outro tipo de conceitos, acho que Braga ainda está muito longe disso do que um Porto ou também Guimarães, que acho que já tem uma oferta bastante diferente, acho eu. Não acho que haja muitos restaurantes em Braga, por acaso.
Não
os conheço todos também, mas não acho. Acho é que são todos muito semelhantes no que querem fazer. Acho que há falta de oferta. Não, não há falta de oferta, há falta de variedade.
E o que é esse maior denominador comum? Qual é esse restaurante tipo de Braga? É o que é?
O que há mais?
O que há mais?
É o restaurante que tem bacalhau, pá, para tudo, vou estar sempre a falar no bacalhau à Braga, mas é o bacalhau à Braga, a posta, o polvo assado e o arroz de pato, pronto.
Ok.
Acho que há muito que se faz em todos esses.
E falta variedade.
Falta, e esses são ótimos a fazer isso, porque já fazem isso há 25, 30 anos, não é?
Claro. Comer fora é coisa de ricos em Portugal?
Opa. Neste momento acho que é coisa de ricos por causa dos valores que temos de pagar para alugar uma casa, provavelmente. Mas acho que continuamos a ter comida bastante barata.
Eu acredito que... Eu só estou do lado do consumidor, mas houve claramente uma evolução muito significativa nos preços nos últimos anos nos restaurantes.
Sim, depois da pandemia teve que ser.
E presumo que isso também tenha resultado, ou seja, não acho que vocês estão a aumentar loucamente as vossas margens de lucro, acho que vocês também estão a ser pressionados por parte dos vossos fornecedores, que também estão a cobrar mais e por aí
cobraram, fora. Cobraram, opá, desde a pandemia que tudo aumentou, estás a perceber, desde a água, a luz, os fornecedores, tudo aumentou e tu tens que aumentar também.
O que torna a ida a jantar fora, eu creio, vocês também notam isso, com certeza.
Uhum. Ok.
Pois, jantar fora já é uma coisa assim mais avantajada em termos financeiros.
Claro,
já não é uma coisa para todos os fins de semana, se calhar, já não é uma coisa para todos os dias. Não é, não. Já
acho que continua a ser para todos os fins de semana, acho é que deixa de ser para 4 dias por semana ou 3, como muita gente fazia, e passa a ser para 1 por dia por semana.
Pois.
Acho eu. E isso faz com que as pessoas vão menos ao teu restaurante e também querem experimentar outros, não é?
Claro. Então, vocês também estão a levar com isso.
Não te sei dizer porque, olhando para, se calhar, contas, acho que este ano está a ser um bocado melhor que o anterior. E uma coisa que me espanta, não é? Há muita gente de Braga que ainda não foi ao Tabique, que é altamente. Tenho pessoas que vão lá, que, sei lá, pai, nunca tinha vindo cá e já passei por aqui tantas vezes. E essa pessoa o que é que tem? Tem três primos, vai lá com os primos, depois os primos levam as namoradas, depois as namoradas vão jantar com as amigas. Esse efeito bola de neve ainda estou a sentir este ano.
Uhum.
Pai, como mudamos de carta duas vezes por ano, esse efeito de bola de neve pode acontecer duas vezes por ano.
Porquê? Porquê que se muda de carta?
Prestações, pá, nós na primavera e verão queremos servir coisas mais frias, mais fáceis de comer, mais relaxadas, e no outono e inverno servimos coisas mais de conforto.
Isso é uma prática comum? As mudanças de carta?
Em Tabique?
Não, nos restaurantes em geral.
Acho que em alguns sim, alguns até tipo mudam mensalmente ou semanalmente, há restaurantes que definem a carta no próprio dia consoante o que arranjam no mercado. É o tipo de negócio que queres fazer, é o tipo de conceito.
E o que é que tu gostavas que o Tabique fosse daqui a 5 anos?
Sei lá. Assim, evoluir aquilo em termos de espaço acho difícil, em termos de levar mais pessoas. O que é que eu gostava que fosse daqui a 5 anos? Ah pá, o mesmo que é agora, mas melhor. Acho que o conceito do Tabique será sempre o mesmo. Acho que a evolução que eu quero fazer daquilo, juntamente com o meu sócio e com o meu cozinheiro, é fazer eventos de comida para conseguirmos estar mais próximos dos nossos clientes de uma forma ainda mais informal. Este ano, durante o verão, fizemos uma coisa que foi o Tabique na Grelha, que montámos uma grelha na Esplanada do Juro com Santos, tudo cenas feitas na grelha, Santos e algumas entradas, mesmo a sobremesa também tinha um elemento na grelha. Pá, o pessoal estava todo na Esplanada, não havia mesa de reservas, vi que pessoas que não se conheciam começaram a falar umas com as outras, o mesmo dentro, pronto, criar assim uma informalidade e desmistificar um bocado que o Tabique ou é um restaurante gourmet, ou que é um restaurante caro, ou que é um restaurante sério. É um bocadinho dos três, mas não é de maneira nenhuma o conceito do restaurante.
Uhum.
Pronto, aquilo é um restaurante para as pessoas irem comer e terem experiências e estarem à vontade e comerem boas coisas e bons produtos.
Eu fico com a sensação que hoje em dia se fala extraordinariamente mais de cozinha do que o que se falava antigamente.
Sem dúvida, sim.
Isso é porque, por causa dos programas de televisão?
É, e porque também neste momento acho que Portugal vive muito do turismo e a comida é das coisas mais inerentes ligadas ao turismo.
Uhum.
Pronto, e daí tens programas da RTP a falar das estrelas Michelin, que eu acho que é Na Mesa com as Estrelas. Tens muitos mais programas de cozinha portugueses, ou seja, já não estás dependente do Food Network ou do 24 Kitchen.
E daquilo que é a vossa clientela, isso do turismo é uma coisa muito relevante?
Opa, felizmente nem tanto. Claro que pronto, chegamos agora aqui à parte de novembro, é um mês que normalmente é mais complicado, não sei como é que vai ser este ano. Se tiver bom tempo, pá, é como se estivéssemos em setembro ou agosto. Tem alguma relevância, nós no verão temos alguns clientes estrangeiros, não é que nos façam a casa, mas são clientes que se calhar estão mais predispostos a experimentar um vinho diferente, não é? A gastar um bocadinho mais, não olham para os preços como os portugueses olham, como é óbvio, não é? Uhum. Mas não, felizmente não são eles que são os denominadores do nosso sucesso.
Não.
Não.
Isso é interessante, quer dizer, no mundo, quer dizer, às vezes sinto que Portugal está entregue aos turistas e ao turismo, em muitas medidas,
claro.
Né? Por isso não estarem vocês é relevante. Outra coisa que eu sempre achei, quer dizer, que me causou curiosidade, era como é que é possível conciliar ter um restaurante com o resto da tua vida?
Sei lá, nem eu sei.
É difícil.
É muito difícil, sim.
Família, então, deve ser...
Opa, é assim, eu família, só vivo com a minha mãe, pronto, e cuido mais ou menos dela, e tenho tempo para fazê-lo. É o que eu tenho de família também, por isso, por aí está tudo. Relações, pá, ou é outra pessoa que te apoia muito e vice-versa, ou então também não funciona, não é? É preciso seres logo honesto à partida e dizeres como é que são os teus horários, saber se estás sempre on hold e que podem precisar de ti a qualquer altura, não é? Saberes que, tipo, é muito difícil desligares, pode sempre haver algum stress e poderá ter-se ser tu a resolvê-lo. Pronto, pá, para além disso, também passo música e tenho uma editora. Pá, claro que a minha disponibilidade não é tão grande. Agora é um bocadinho maior porque, desculpa, quero voltar um bocado a isso, porque tive duas ou três atuações nos últimos tempos que me deram outra vez algumas ganas de fazer isso. e já estou com uma equipa que me permite alguma autogestão. Que, claro que a minha presença, como a de toda a gente na equipa, é essencial, mas com alguma organização, de deixar coisas prontas e deixar, como é que se diz, delegar, sabendo delegar tarefas, estou mais livre, sim.
Ou seja, ter um restaurante não é assim a melhor coisa do mundo para relações pessoais e para outras atividades.
Ah pá, não sei. Depende da maneira como tu geres, depois da maneira como se transparece as tuas ansiedades que são causadas pelo restaurante para a relação, a maneira como é que tu lidas com relações interpessoais, depende muito, não é?
Muito bem. E o que é que seria aquela pergunta que é um bocado óbvia, não é? Que é, qual é o teu prato favorito?
Arroz de cabidela, pá, arroz de longe.
Ah, é?
De longe.
Está já.
Ainda hoje almocei um arroz de cabidela, sim.
Não dá para destornar o arroz de cabidela.
Opa, não, só para ir, se calhar, foda a monção. Opa, desculpa, cabrito pingado.
Cabrito pingado.
Sim. Esses os dois estão no top para sempre. Opa, e barriguinhas grelhadas na brasa.
Tudo de cozinha tradicional portuguesa.
Tudo, sem dúvida, sim.
Sem dúvida.
Porque foi o que eu fui habituado a comer.
E qual será das regionais a tua favorita?
Opa, Transmontana e Minhoto, acho eu. Tudo o que seja assim comida pesada, que demore tempo a fazer, que sejam usadas partes menos nobres, para mim cativa-me imenso.
Ok.
Sem dúvida nenhuma.
Económica e pesada.
Económica e pesada, that's my way. Exato.
Muito bem.
Estufadinhos, pá.
Estufados.
Mas cabidela, acho que é, pá, não sei, acho que é para mim é a perfeição de como nós conseguimos, com muito pouco, fazer uma cena tão sensacional.
É sensacional.
É, que é uma cebola, frango, o sangue desse frango, para que não vai para o lixo.
Vinagre.
E arroz. Não vamos ter que ir buscar nada tipo de fora, não é? Somos grandes produtores de arroz, somos produtores de frango, somos produtores de cebolas, não é? E somos mestres a fazer um bom chouriço de sangue. Opa, e não precisamos de mais nada.
Não.
É isso.
Havia, aqui há uns tempos, estava a ler um artigo justamente sobre restaurantes e comida, e a dada altura li lá que diziam que se alguém pensava há 10 anos que íamos estar todos a comer peixe cru em cima de arroz, estava completamente maluco.
Sim.
Porque isso era completamente o antípoda daquilo que é a cozinha portuguesa. Não sei. Porquê é que surgem estas coisas? É mimetismo, ou seja, as pessoas lá fora e nós imitamos cá.
Quais coisas?
Sushi, por exemplo.
Sim.
O sushi que se transformou numa coisa.
Sim.
Ou seja, qual é que tu antevês que seja a próxima
moda?
Por exemplo, eu lembro-me de não haverem McDonald's.
Sim.
Sou velho a esse ponto.
Okay.
E depois deles surgirem e se terem transformado numa coisa. Eu lembro-me de surgir a Pizza Hut.
Sim.
E disso de transformar numa coisa.
Okay.
E também, como tu te lembras, de sushi ser uma coisa que eu tinha visto eventualmente num livro ou num filme.
Okay,
mas
depois
cá era exótico.
Estás-me a perguntar qual é que será a próxima moda?
Sim.
É o ramen, acho eu.
Então, eu que sou... O que é o ramen, exatamente?
Ok, pá, ramen é uma sopa japonesa que acho que a mais tradicional é feita com ossos de porco, que tem bastante colagênio normalmente com os pés, e é uma sopa super rica. O caldo é cozinhado durante 2 ou 3 dias, é limpo, fica muito gelatinoso. E a sopa consiste nesse caldo, que é a base essencial do ramen, o tare, que é basicamente o tempero que metes por baixo, que pode ser soja, anchovas, é basicamente, como é que eles lhe chamam? Não me lembro, mas pronto, é a base mais intensa que tu metes por baixo, juntas o caldo, misturas, tens vários toppings, normalmente é o shashu, que é uma barriga de porco assada, depois grelhada na hora, pá, massa e pouco mais, acho eu, e um ovo cozido. Pouco tempo, depois que é marinado com soja. Basicamente é isso, um ramen, é uma sopa de conforto japonesa.
E achas que isso aí tem pernas para andar aqui?
Opa, em Lisboa, tipo, neste momento deve haver 50 ou 60 restaurantes de ramen, por isso já podes dizer que lá é uma cena. Em Braga há 2 ou 3, acho que o mais conhecido até é o Ramen Break, que acho que é bastante bom. Opa, acho que pode ser isso, ou a comida mexicana também, que já há um, como é que se chama aqui em Braga, não me lembro, aquela cadeia muito conhecida americana, que acho que agora abriu no Nova Arcada, não me lembro.
Taco Bell?
Taco Bell, exato, sim.
No outro dia provei Taco Bell e fiquei assustado.
É muito fraco.
Fiquei, isto é, não entendi.
Sim. Não há nenhum mexicano em Braga decente, na minha opinião.
Ok.
Que é triste.
E tu achas que poderá passar por aí?
Opa, sim, a mexicana, rama, não estou a ver mais nada que possa ser tão tendência, acho eu.
Pois, porque é isso, há tendências, não
é? A tendência é sempre o que é mais estranho para nós, mas depois nós comemos e gostamos e queremos saber que, ok, isto não faz parte da nossa cultura, mas sempre que quisermos, tipo, sei lá, ter uma experiência diferente num dia, tipo, temos ali uma cena que não faz parte da nossa cultura e vamos lá e sentimos que estamos realmente a comer algo diferente.
Ok.
Daí o McDonald's resultar, a Pizza Hut, não é?
Sim, mas eu fico com a sensação que esses grandes colossos da comida rápida terão a vida muito dificultada nos próximos tempos, por razões de várias ordens, por questões ambientais, por questões de saúde, que não se colocavam de uma forma tão premente quando eles apareceram.
E acima de tudo porque vão ter que ficar mais caros.
Vão ter que ficar mais caros. E eu acho que essa a Pizza Hamburger e a Pizza Hamburger eventualmente estarão sob ameaça enquanto soluções óbvias para
sim,
comida.
E rápidas.
E rápidas.
Sim.
E fico-me a pensar o que é que virá a seguir. E claro que tu saberás muito melhor do que eu.
Não sei, não dito tendências, estou a dizer as que acho que podem ser. E nem estava a falar tanto. Tu deste mais a opinião do sushi, daí tipo, tentei, observei mais a pergunta como. O que é que nós vamos querer comer com regularidade que seja fora da nossa zona de conforto?
Uhum.
Que era isso, que era o sushi, não é? Pronto.
Mas também vai haver a nova comida rápida.
Que eu ainda não percebo muito bem qual é que é.
Mas já, sim, mas quer dizer...
Sim, sim.
Alguma coisa terá que surgir, porque isto aqui...
Sim, pois, opa, vão ser... tentar comer a comida rápida e saudável, não é? Os wraps, as coisas assim, acho eu. Mas não faço a mínima ideia, por acaso.
Insetos. Achas que é uma coisa que estará no futuro nas nossas
casas? Opa, acho que quer queremos, quer não, vai ter que estar, porque, ou seja, para o tamanho e espaço que ocupam e para a quantidade de proteína que têm, vai ser inevitável.
Há algum sítio? Eu gostava de comer, nunca comi.
Também não.
Também não.
Não.
Ou seja, não é, ainda não chegaram cá. É
que... Já chegaram cá, sim, mas já. Acho que, não sei se já há restaurantes que o fazem ou não. Mas já acho que já podes comprar alguns chocolates com insetos e isso, já e algumas marcas...
Você bem percebe que o rácio recursos proteína, que é uma coisa, comparado com uma vaca, por exemplo, é uma coisa...
Esquece, não tem nada
inacreditável,
a ver.
Inacreditável, inacreditável. E que por isso mesmo vai ser o futuro.
Acho que sem dúvida, sim, vai ter que ser. E como nós também, se calhar há 100 anos atrás, olhávamos para o camarão com... que nojo, rapaz, se tu vês um camarão, não é? Tipo, e não pensares que é uma coisa que faz parte da nossa comida, não é? Ou me percebes, não é? Pá, aquilo também tem um aspecto horrível, não é?
A lampreia.
Sim.
No outro dia também descobri que a tainha, que cá é tida quase como um rato dos rios, é uma iguaria em França, em alguns locais.
Sim.
Ou seja, é mesmo a interpretação que se faz culturalmente de um produto qualquer.
Sim.
Tripas, quer dizer, que coisa mais...
Mas por acaso tripas é uma coisa que tanto há aqui, há em França, há na China, estás a ver?
Sim, sim.
É uma coisa que se vai comendo, sim.
Com regularidade.
Sim.
Estavas a falar da outra parte da tua vida...
Desculpa, um dos meus pratos favoritos, acho que é tripas à moda do Porto também. Lembrei-me agora com a mão de vaca.
Lá está, que também nascem de uma necessidade, não é?
Sim,
exato. Os descobrimentos que ficam as tripas para trás, o que é que vamos fazer com todas as tripas? Vamos
exatamente,
fazer uma
sim.
feijoada com tripas?
É como a questão de nós, pronto, somos muito prós em fazer doces com gemas, porque acho que nos conventos as freiras usavam as claras para... Não me lembro, li uma história sobre isso, não sei se era para secar a roupa, para lavar a roupa ou assim, então...
Ficavam
não,
as gemas.
Exato, ficavam só as gemas, daí somos a nossa doçaria conventual ser toda feita à base de gemas, não é?
Muito bem. Gonçalo... já percebi que tu tens uma interpretação bastante mais relaxada sobre o que é estar num restaurante e uma coisa muito mais... Se calhar também vem da tua idade, que és um homem novo ainda, nem consegues
ainda
viver isto
com paciência, pô.
Paciência e leveza. O que é que os clientes não sabem sobre o que é ter um restaurante? Ou seja, eles entram, qual é a parte em que vocês sentem menos compreendidos?
Se calhar tempos de confecção, pressas, estás a perceber? Acho que é um bocado tem a ver com tempos de as pessoas não perceberem que há coisas que realmente demoram e que as cozinhas têm limitações e se houver honestidade para falar sobre elas pode haver essa compreensão, mas acho que é tempos, acharem que as coisas saem todas muito rápidas. Sei lá, por exemplo, não confiarem às vezes nos empregados. Eu tenho um exemplo muito, muito, muito concreto, que é, pronto, eu levo uma garrafa de vinho branco e normalmente não levo logo a manga, porque, pá, porque sou meio anhado com as mãos e se penso, pá, se vou estar a abrir o vinho, onde é que vou pôr a manga? Aquela manga, pronto, que é para o vinho gelar, pá, não quer pousar em cima da mesa, parece mal, não quer pôr debaixo, dentro das pernas, então não a levo logo. 99% dos clientes dizem, ah, pois traga só uma manguinha para o vinho ficar frio. Estás a perceber? Ou seja, opá, óbvio que eu vou trazer a manga, não é? Pronto, se não a trouxe logo, mas óbvio que eu vou, eu sei o que é que estou a fazer, eu trabalho aqui há muito tempo, eu trabalho na restauração, óbvio que eu sei que o vinho tem que ser gelado. São essas pequenas coisas que acho que as pessoas se confundem, acham que estão a ajudar o empregado quando o empregado não precisa de ajuda, e acho que isso, não sei, é uma a condescendência que existe de alguns clientes em relação aos empregados, acho que é um bocado chata. Portanto, acho que já me perdi totalmente a tua pergunta.
Não, não, é interessante, ou seja, porque eu acho que as pessoas quando chegam, eu também, não de todo como tu, mas eu gosto muito de estar num restaurante e a ver o que é que está a passar. Sim. E eu noto que há, as pessoas ficam particularmente impacientes em restaurantes.
Eu não percebo, yeah.
Eu acho que percebo, porque é uma função fundamental que eles estão ali a satisfazer. Nem toda a gente vai comer um restaurante para fruição. Há muita gente que vai
está
a um restaurante
fome,
para sobrevivência. Tem que tomar uma refeição neste momento, claro. Por isso entro num restaurante.
Quero comida.
Quero comida.
Exato, sim.
E eu noto muitas vezes as pessoas a ficarem mesmo
desconfortáveis
e esse desconforto a transparecer, sim, depois para a maneira como interagem umas com as outras e interagem, claro, com os empregados que estão a servir naquele momento.
Sim.
Por causa disso, há uma grande impaciência.
Exato. E aí também, tipo, acho que uma coisa muito importante como empregado de mesa é saberes fazer uma leitura do cliente e adaptares a tua maneira de trabalhar para esse cliente ter a melhor experiência possível. Porque é essa a tua obrigação, como, não é baixar as calças, mas a tua obrigação como empregado de mesa é fazer com que a pessoa que esteja no restaurante tenha a melhor experiência possível, consoante o que é o conceito do restaurante. Outra e daí coisa. Eu acho que daí saber que tens de saber ter lidar bem com pessoas e gostar delas.
Outra coisa que eu também sempre achei fascinante, que é uma espécie de lei não escrita,
sim,
que é da gorjeta. Uhum. Qual é que será a boa prática de uma gorjeta? Eu sei que nos Estados Unidos há aquelas coisas de...
É obrigatório.
O suggested tip, não é? Exato. De 10% do serviço, uma coisa
assim. Em Londres é obrigatório, acho eu também. Pelo menos quando eu fui...
Pronto. Tu que serves?
Sim.
Já serves no teu, já serviste no de outros?
Sim.
Qual é que é?
Opa, não sei, eu...
Primeiro, é relevante para quem serve à mesa isso?
Opa, é porque...
É significativo? Para o vencimento deles, esse extra?
Acho que não, opa, pelo menos, tipo... Eu sinto que os meus funcionários são pagos justamente, não é? E claro que... Pá, tudo o que for vier a mais é ótimo, não é? Eu pago horas extra, que é o que se calhar muitos restaurantes não fazem, mas pago, pronto. Não sei se é significativo, claro que é aliciante, não é? Se tu começas a perceber que és uma pessoa que tem jeito e que recebe gorjetas, não é? Pá, não é que vais ser tipo apaparicador, mas sabes que se calhar o tipo de comportamento que tens de ter para receberes uma gorjeta. Consegues ler o cliente e tipo, este é daqueles que vai dar a gorjeta de certeza, estás a perceber? Agora, o que é uma boa prática? Pá, não sei, eu quando vou ao restaurante deixo sempre gorjeta,
uhum,
ou quase sempre. Quando vejo que o atendimento é atencioso, deixo sempre. Quando vejo, pá, às vezes chateio-me e não deixo.
Uhum.
Mas gosto de deixar, acho que é uma coisa bonita, sim.
Última coisa que eu queria falar contigo tem que ver com os horários. Ou seja, achas que alguma vez em Portugal não se vai jantar às 9h30 da noite e se vai começar a jantar mais cedo, como acontece em muitos sítios na Europa?
Acho que não.
Não?
Não. Nós saímos às 5 da tarde, provavelmente saímos às 5 chateados com o nosso trabalho, queremos ir ver uma cervejinha... Depois, ao ver essa cervejinha, vamos comer um croquete. Depois é tipo, ui, agora estou bem. Estás a ver? Depois vais a casa tomar um banho ou assim, ou continuas a ver umas cervejinhas e depois, ei, não, vamos jantar mais tarde.
Pronto. Isso aí, ou seja, não vamos mudar esse horário.
Acho que não, espero bem que não. Meu.
Ah, esperas bem que não?
Não, acho que é fixe sermos relaxados.
Pois, mas por outro lado, quer dizer que se tem que trabalhar até à meia-noite.
Sim, ou até às 11, mas opa. Eu, como cliente, tipo. Pá, sei que me sabe bem um dia que querem jantar mais tarde os restaurantes estarem abertos.
Uhum.
Opa, claro que não, é tipo, nos dias em que tipo estou lá desde as 9h30 da manhã e tipo, chega-me uma mesa às 10h30 da noite ou às 10, não é? O meu primeiro impacto é tipo, opa, mas depois eles sentam-se e dizem, se forem daqueles, desculpem, vim tão tarde, ficas logo desarmado, estás a ver? E depois, tipo, notas que vem a comida, estão a gostar. Ah pá, isso depois cai-te, tipo, essa cena do quê? Ok, pedi 40 minutos mais cedo para casa, podia. Mas este momento está a valer a pena. Uhum. Estás a ver? Ah pá, eu sinto isso.
Muito bem, Gonçalo. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. E eu queria, por favor, que tu nos deixasses uma sugestão. Qualquer ela que seja. Eu, não vou, eu gostava muito de ouvir uma sugestão tua sobre comida ou sobre o que comer e ir, mas não. Mas...
Opa, boa. Assim, sugestão. Posso dizer assim várias, mas rápido?
Claro que sim. Claro que sim.
Pá, olha, sugestão. Terça-feira, acho que começam a servir a partir das 5 da tarde, mesmo aqui ao pé dos estúdios da Rumo. Temos ali o Zé da Esquina, que a mulher faz o melhor rabo de bacon, acho que já comi na vida. E serve terças-feiras, elas devem abrir para as 3, 4. Ligas a reservar, pronto, para começar aí às 8. É, para mim é uma de grandes sugestões de Braga. Mais, gosto muito de ir a Dom Ferreira. Empadas da Luxa, acho que são as melhores. O Pão da Norre também, claro. E o Pica no Chão, acho que é o do Arafat. Continuo a achar que é dos melhores, assim, de Braga. E, pá, das últimas coisas mais deslumbrantes que eu comi nos últimos tempos foi num restaurante em Lisboa, que é o Canalha, que é do João Rodrigues, que era um chefe que estava no Feitoria e com a mulher criou o projeto de matéria, que basicamente faz um mapeamento de todos os pequenos produtores de produtos gastronómicos em Portugal, fez alguns eventos também gastronómicos e agora abriu o restaurante Canalha, que é um restaurante de dia-a-dia meio cantina, tasca, mais pimpolha, não é? Mas totalmente focada no produto. Pai, tudo o que eu comi lá foi tipo muito acima da média. Pronto, acho que assim, sugestões gastronómicas, acho que é isso, basicamente. E o tabique também, claro.
Ouvintes da Rádio Universitária, deixo o endereço de e-mail para onde podem enviar as vossas questões ou sugestões, k.estamos.rum@gmail.com. Muito obrigado, Gonçalo.
Obrigado também, foi muito fixe.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.